Bom dia, senhores deputados. Vamos dar início à nossa reunião de comissão de hoje e vamos passar diretamente, precisamente para a nossa audição. Cumprimento, por isso, desde já o senhor professor doutor João Caraça, em nome da Comissão de Educação, Ciência e Cultura. No âmbito da avaliação tecnológica parlamentar, vou dar início, vou passar desde já a palavra ao senhor professor com uma intervenção inicial de 10 minutos, aos quais seguirão intervenções de 3 minutos por parte de cada grupo parlamentar. E eu passava desde já a palavra ao senhor professor para que nos possa fazer a sua exposição durante precisamente 10 minutos. Não sei se me está a ouvir.
Eu estou a ouvir bem.
Ao senhor professor, eu pedi-lhe só um momento porque estamos com dificuldades de audição. Portanto, pedi-lhe.
Veja-se assim.
Agora sim, agora sim.
Pronto.
Muito bem.
Muito bem. Então, aproveito para saudar a comissão e a audição que estão a realizar, porque esta questão da avaliação tecnológica é uma questão realmente de muita importância, porque não há, digamos, nenhum tema da sociedade hoje em dia, do ambiente aos transportes, da gestão das cidades à saúde, que não envolva tecnologia e ciência de base tecnológica. Muito bem, eu gostaria só que a Sra. Presidente me dissesse quais seriam as linhas envolventes que gostaria que eu traçasse aqui na minha intervenção.
Não está a ouvir?
Ó senhor professor, nós aqui na Assembleia da República tínhamos pensado em constituir uma unidade de avaliação tecnológica e, portanto, é por parte desse pressuposto que estamos a fazer um conjunto de audições. Reconhecendo que o senhor professor tem aqui uma mais-valia nesta matéria, era precisamente sobre essa matéria que gostávamos de o ouvir. Portanto, é uma possibilidade que está em aberto por parte da Assembleia e nós gostávamos, de facto, de poder ouvir sobre este tema.
Então, muito bem, eu posso, portanto, sobre esse aspecto, referir-me sobretudo àquele projeto que foi realizado, o PACITA, não é? E em que havia, portanto, três possibilidades de realizar as atividades de avaliação tecnológica no âmbito parlamentar e que havia, portanto, digamos, uma solução, que era a primeira solução, que era um gabinete autónomo no Parlamento, a segunda, que era um gabinete na Comissão Parlamentar respectiva, e o terceiro, que era uma entidade independente exterior ao Parlamento. Bom, eu devo dizer que, em relação a estas três hipóteses, a questão que me parece, como analista e como seguidor do sistema e dos sistemas internacionais de ciência e tecnologia, qualquer atividade de avaliação precisa de várias características. Precisa de legitimidade, competência e autoridade. Ora bem, esta questão da autoridade é muito importante, porque se a atividade de avaliação tecnológica for realizada no seio ou para uma entidade que não tenha correspondente autoridade, toda esta atividade de avaliação fica desvalorizada. E, nesse sentido, a minha opinião quanto à questão da localização das atividades de avaliação tecnológica, eu diria que essa localização seria realmente, inegavelmente, dentro do Parlamento e na dependência, portanto, da presidência da Assembleia. Porque, de outra maneira, a atividade fica desligada do canal mais importante de decisão. Ora bem, esta foi aparentemente uma decisão que tinha sido rejeitada pelo Parlamento. É evidente que eu não participei nas discussões, nem sei exatamente quais foram as razões que levaram a tomar essa decisão, mas parece-me que seria, se pudesse, digamos, voltar atrás e pôr as três hipóteses sobre a mesa, eu me parece-me esta hipótese a mais importante, porque se a atividade de avaliação não estiver ligada diretamente digamos, à presidência da Assembleia, toda a sua atividade pode ser no âmbito de, por exemplo, uma grande controvérsia que envolva problemas de natureza política e problemas de natureza ética, pode ser desvalorizada. E, digamos, nunca chegar com todas as suas implicações ao topo da decisão parlamentar. As outras duas hipóteses, portanto, são hipóteses mais fracas. A hipótese de mais fracas do ponto de vista, naturalmente, do ponto de vista institucional, estrutural. A avaliação tecnológica ligada ao gabinete da Comissão Parlamentar de Ciência, Educação e Cultura é uma solução. Naturalmente que isso implica que, digamos, se houver uma questão, outra vez, que envolva uma questão transversal na sociedade portuguesa, a Comissão Parlamentar, enfim, tenha, portanto, a autoridade suficiente para, digamos, conseguir que essa questão seja debatida ao mais alto nível e nas condições que se verificarem. A terceira possibilidade, que é de uma entidade independente exterior, essa é uma solução que funcionalmente, a meu ver, é muito fraca, porque exatamente a independência aqui não existe. O que é preciso, digamos, lutar é por uma capacidade de competência e de legitimidade, mas ligada a uma autoridade, neste caso, a uma autoridade de democrática indiscutível. Portanto, em resumo, em relação a estas três possibilidades, eu diria que a ligação à Assembleia, através, digamos, do topo da presidência da Assembleia, seria a solução que eu escolheria se eu tivesse que tomar essa decisão. E as outras duas possibilidades, enfim, são possibilidades que são opções com interessantes. A segunda é uma hipótese, pode ser, digamos, uma possibilidade que tenha interesse, mas, dadas as questões que se podem pôr, eu sei que possa ser desvalorizada essa atividade se, digamos, houver uma questão que envolva interesses de outros setores que não o setor propriamente da cultura e da educação e da ciência.
Muito obrigada, Sr. Professor. Eu passava então a palavra aos grupos parlamentares. Não sei se, calhar começando aqui, eu passo a palavra à Sra. Deputada Isilda Aguincha, do PSD, por 3 minutos.
Muito obrigada, Sra. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Permitam-me, antes de mais, saudar o Sr. Professor Dr. João Caraça. Saudá-lo, espero que esteja a ouvir-me, não sei se está a conseguir ouvir-me.
Estou a ouvir muito bem.
E com recurso à tecnologia que nos ajuda, saudá-lo também em nome do Grupo Parlamentar do PSD e deixar-lhe algumas notas prévias relativamente a esta minha curta intervenção. O Sr. Professor já referiu que, de facto, há uma resolução da Assembleia da República que nos orientou para a constituição de um relator tecnológico parlamentar que acompanhou este processo da avaliação tecnológica no Parlamento, uma casa que, feliz e efetivamente, tem um trabalho com as tecnologias que me apraz registar, portanto, não temos tudo, mas temos muita qualidade em termos do trabalho que aqui se faz com recursos que são colocados à nossa disposição. E temos também, naturalmente, a vontade e a preocupação de ir ao encontro de uma decisão informada e suportada por gente que cientificamente pode ajudar a melhorar a qualidade da produção desta casa. E, efetivamente, a nossa resolução e o trabalho que foi feito até ao final da sessão legislativa anterior, levou-nos a uma proposta que tem algumas dificuldades, nomeadamente, como é sabido, dificuldades por força da contenção a que todos estamos obrigados. E, portanto, torna-se não viável no momento imediato, ou no presentemente, a constituição de uma estrutura mais ou menos pesada que possa resultar em custos acrescidos que o Parlamento não pode neste momento assumir. Mas, de facto, nem tudo é dinheiro e a nossa vontade, e penso que estou a falar não só pelo Grupo Parlamentar do PSD, mas por todos aqueles que nesta casa querem fazer mais e melhor, é de dar passos no sentido de começar um trabalho que nos possa ajudar. E foram equacionadas outras eventuais opções que pudessem ser um primeiro caminho para esta colaboração que se quer com investigadores, com gente da área do conhecimento, que nos pudessem ajudar também no dia-a-dia para o nosso trabalho. Foi equacionada, por exemplo, a possibilidade de uma plataforma informática, através da qual pudesse haver um apoio e uma interação com aqueles que estudam algumas das matérias ou as matérias que vão sendo objeto do nosso trabalho e que pudessem, de algum modo, com recurso a essa ferramenta também, ajudar-nos de acordo com as suas investigações por um lado e com as nossas necessidades também por outro. E, portanto, acabaria por existir aqui uma interação que poderia ser positiva para os dois lados, que sabemos que não é o desejável quando se pensa numa estrutura com alguma dimensão, com algum suporte em tempo, em permanência, mas poderá ser um primeiro caminho. E era este repto que eu lhe deixava, era a possibilidade de equacionarmos, e portanto pedia-lhe a sua opinião, obviamente, sobre esta matéria, de equacionarmos uma outra solução, mais leve, mas que pudesse ser um primeiro passo para chegarmos a este objetivo, que é, de facto, uma avaliação tecnológica parlamentar também, mas ainda não na sua plenitude, se calhar, por força dos condicionamentos, mas que nos ajudasse a chegar lá e, se calhar, daqui a 1, 2 anos, podermos evoluir para uma outra solução face a um quadro também diferente. Digamos que é um desafio também para a comunidade científica, para aqueles que estudam as diversas matérias, mas que seria uma ajuda muito importante para todos nós e, naturalmente, se para todos nós, para todos os nossos concidadãos. Muito obrigada, Sra. Presidente.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Eu passava a palavra ao Sr. Deputado Rui Duarte,
obrigado,
Partido Socialista.
Obrigado, Sra. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, Sr. Professor Dr. João Caraça, muito bom dia. Quero, em primeiro lugar, cumprimentá-lo em nome do Grupo Parlamentar do Partido Socialista e, acima de tudo, agradecer-lhe a sua disponibilidade para, no fundo, corresponder a esta vontade que a Assembleia da República hoje tem em assumir o uso da ciência e da tecnologia na sua plenitude e de desenvolver, então, o processo para lidar com esta matéria, para desenvolver o processo que nos permita fazer o uso adequado, no sentido de não apenas legislar melhor e de forma mais informada, mas acima de tudo de caminharmos conjuntamente e de darmos um passo com a sociedade civil para um modelo de cidadania cientificamente mais informada e mais sustentada. O Sr. Professor referiu a importância da transversalidade deste assunto e tem sido um pouco essa a base de discussão sobre que caminhos seguir em matéria de avaliação de tecnologia, mas acima de tudo nós estamos neste momento numa fase de, eu diria, pré-institucionalização de um modelo light daquilo que está na resolução aprovada na Assembleia da República. Ou seja, nós, por força dos constrangimentos, também aqui já manifestados pela deputada que me antecedeu, dos constrangimentos financeiros e económicos que o nosso país tem nesta altura, nós, evidentemente, sem perder de vista aquilo que seria o modelo ideal, porque esse não o podemos perder de vista. Aliás, não faria sentido começarmos a fazer este caminho sem perdendo de vista aquilo que será sempre o modelo ideal da institucionalização de uma unidade aqui na Assembleia da República. A verdade é que, hoje em dia, importa dar um primeiro passo sobre esta matéria. E dar um passo sobre esta matéria pode passar exatamente por aquilo que entre... Estou? Está-me a ouvir, professor?
Estou.
Pode passar por, precisamente, a criação desta plataforma institucional que ligue a Assembleia da República não apenas à nossa comunidade de cientistas, que não só aproveite aquele que foi o caminho que Portugal tem vindo a fazer nos últimos anos em matéria de ciência e tecnologia, mas que ao mesmo tempo ligue Portugal também à EPTA, às redes europeias de avaliação de tecnologia, que nos permita entrar nesta dinâmica e, portanto, dar um primeiro passo. E é, portanto, essa a motivação principal também do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, é garantir que, na fase em que nós estamos, daremos todos um primeiro passo nesse sentido, com as circunstâncias que atualmente temos e com as possibilidades que atualmente temos para dar esse mesmo passo. E, portanto, Sr. Professor, eu deixava-lhe também, no fundo, uma mesma nota para comentar sobre a possibilidade de, por um lado, não perdermos de vista aquilo que será o modelo ideal, mas, por outro, correspondendo àquilo que são as nossas possibilidades de hoje, qual o caminho a trilhar no sentido de garantir que não deixamos nenhuma possibilidade de fora, mas que damos o primeiro passo na direção certa e com os recursos certos. E, portanto, pedia-lhe que comentasse também esta situação, que obrigará, como é evidente, os grupos parlamentares também a redefinir aquilo que estava previsto na resolução aprovada na Assembleia da República, mas, acima de tudo, com a motivação transversal a todos os grupos parlamentares, porque essa vontade está assumida, de dar um primeiro passo nesta matéria e de garantir que ligamos o Parlamento, que ligamos a decisão política à comunidade científica e à informação científica e, portanto, o pleno uso da ciência e da tecnologia também aqui na atividade parlamentar. Obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Tem a palavra o Sr. Deputado Luís Fazenda, pelo Bloco de Esquerda.
Obrigado, Sra. Presidente. Queria cumprimentar em nome do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda o Sr. Professor Dr. João Caraça e corroborar aquilo que os Srs. Deputados já disseram anteriormente. Da ideia inicial de uma unidade de avaliação, qualquer que fosse a sua característica, aliás, bem descrita pelo Sr. Professor, passou-se para uma ideia de que hoje é consensual, de, pelo menos transitoriamente, e até para fazer caminho para modelos mais ambiciosos, alojar no portal da Assembleia da República uma biblioteca digital de avaliação de tecnologia para efeito de decisão política e que possa ser mediada entre académicos e a Comissão de Educação, Ciência e Cultura. Creio que é neste momento o passo possível e é importante que o demos o mais rapidamente possível, porque perdemos já muito tempo, perdemos anos, numa certa paralisia entre um modelo que poderá ser otimizado no futuro e a inexistência neste momento de qualquer recurso e a necessidade de avançar que determina que o façamos de modo realista. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Terminamos aqui as intervenções dos grupos parlamentares e, portanto, eu devolvi a palavra ao Sr. Professor para, por 10 minutos, poder fazer aqui enfim, uma argumentação final. Muito obrigada.
Muito bem, muito obrigado e muito obrigado pelas intervenções dos senhores deputados, dos grupos parlamentares que se manifestaram. Obviamente que esta questão da avaliação tecnológica para as pessoas que estão minimamente ligadas a esta área é de uma enorme importância e por isso percebe-se perfeitamente que digamos, e nas situações em que se vive, que haja que dar um primeiro passo. Mas, naturalmente, que a questão é que esse primeiro passo seja dado de uma forma segura para não pôr em causa, digamos, uma situação futura que possa ser realmente a ideal. E como disse na minha intervenção inicial, a situação ideal é realmente um gabinete prestigiado com com capacidade científica e tecnológica, com muito boas relações naturalmente à comunidade científica e às redes parlamentares da avaliação de tecnologia, um gabinete prestigiado no seio da Assembleia, que possa fazer duas coisas. Produzir relatórios sobre temas de atualidade que têm, digamos, a legitimidade e a aceitabilidade de virem do órgão, digamos, representativo, mais representativo da democracia portuguesa e que, portanto, colocarão uma referência sobre esse tema. E, por outro lado, poderá produzir policy briefs, portanto, documentos para orientar a ação política. Essa é a situação ideal. Um primeiro passo, o meu único receio é que esse primeiro passo tenha que ser dado de uma maneira que não, digamos, venha a pôr em causa esta situação, que seria a situação, talvez, de todas a preferível e que deveria estar, portanto, como uma meta num futuro não muito distante e que puxe as atividades da evolução tecnológica. E essa solução é, naturalmente, colocar essa atividade da avaliação tecnológica no seio da Comissão Parlamentar de Ciência, Educação e Cultura. É evidente que essa é a solução mais adequada. Como disse, há questões que podem ser de complexo tratamento, e eu vou dar um exemplo, apenas para justificar aquilo que eu estou a dizer. A questão dos resíduos industriais perigosos, que é uma questão que há anos, para não dizer há décadas, se encontra, digamos, numa situação que se encontra um pouco desregulada e sem uma grande capacidade de medição efetiva dos parâmetros que envolvem os vários repositórios que se encontram distribuídos no país. Ora bem, para fazer uma avaliação dos perigos, dos custos, das questões envolvidas no tratamento e no armazenamento e na disposição final destes resíduos, é evidente que haverá que tratar de questões que envolvem, não necessariamente só a ciência e a tecnologia, envolvem todos os setores, desde, inclusive, o setor da defesa ao setor do ambiente. E portanto, é preciso que haja uma clara noção de que as questões tecnológicas não são questões que estão ligadas, digamos, à ciência, à cultura e à educação. Pronto. Essa é a minha única preocupação aqui neste tema, mas obviamente que um primeiro passo, digamos, será criar, é claro que um portal, um clearing house, não é? Portanto, um sítio onde as informações circulam é bom, as pessoas têm que ter acesso aos documentos, têm que conhecer, mas tem que haver alguém, não é? Um pequeno grupo, um grupo de pessoas, nem que seja, digamos, por requisição, que esteja designada no Parlamento para fazer uma leitura inteligente desses documentos e que possa traduzir esses documentos em documentos que possam ser lidos, naturalmente, pelas comissões parlamentares e pelos grupos parlamentares para poderem conduzir não só a legislação, como a iniciativas públicas que possam, digamos, ter uma enorme importância num dado momento da vida política portuguesa.
Senhor Professor, muito obrigada pelos esclarecimentos e contributos que hoje prestou aqui à Comissão de Educação, Ciência e Cultura. Naturalmente, teremos que avaliar um conjunto de soluções e fazer também um conjunto de outras audições que nos permitam tomar uma decisão nesta matéria, mas agradeço-lhe desde já a disponibilidade para hoje estar aqui via videoconferência a conversar connosco sobre este tema. Muito obrigada, foi um gosto. Bom dia, muito obrigada.
Bom dia, muito obrigada.